Capítulo 1. O Divino Filho de Deus. A vinda anunciada. O susto da jovem Maria foi grande, desses que disparam o coração. Ela percebe alguém se aproximando furtivamente, como se saído do nada. Mais por instinto do que por curiosidade, a moça olha para o lado e quase desmaia ao ver um ser de aparência humana, mas bastante diferente daqueles com os quais estava acostumada. E se assusta ainda mais quando o homem, na realidade o poderoso anjo Gabriel, especialmente enviado por Deus para aquela ocasião, lhe dirige palavras misteriosas. Gabriel logo a acalma, indicando motivo para se alegrar, pois o próprio Senhor era com ela, e dá uma notícia difícil de assimilar. Mesmo virgem, ela seria mãe. As informações se sucediam numa sequência estonteante. O nome do filho seria Jesus. Seria grande e chamado Filho do Altíssimo. Reinaria para sempre no trono de Davi. O bebê seria gerado diretamente pelo Espírito Santo. Nasceria santo e seria chamado também de Filho de Deus. Embora confusa, angustiada ao pensar no noivo José e sentindo-se pequena para compreender tanta coisa, Maria mantém-se firme em sua belíssima fidelidade a Deus. Como serva, coloca-se à disposição do Senhor e o anjo se retira. Ver Lucas, capítulo 1, 26 a 38. Para quem gostava de meditar nas coisas espirituais, as revelações de Gabriel devem ter deixado em Maria a clara impressão de que o seu filho seria um homem especial, santo, sem defeito, sem mancha. E ainda mais que um homem, filho do Altíssimo, filho de Deus. Estaria o anjo anunciando que Jesus seria homem e Deus? Sim, estaria. Jesus não é como alguns na história humana que foram chamados um tanto quanto vagamente de filhos dos deuses. Essa tem sido uma maneira pagã de se referir a alguém distinguido entre os seus conterrâneos por ter mais força, coragem, carisma ou outra atribuição qualquer. Essa designação não tem nada a ver com Cristo. Ele é filho do Deus vivo, o único e todo-poderoso Deus, que criou os céus e a terra e faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Gabriel também não estava dando a entender que Jesus é um filho de Deus, como se Deus tivesse muitos filhos como ele. De fato, todos os seus discípulos, convertidos um dia pela fé, passaram a ser filhos de Deus, porém num sentido diferente do aplicado a Jesus, conforme explicaremos mais à frente. Na qualidade de filho, o relacionamento de Jesus com o seu pai é exclusivo. Ele é filho único. A Bíblia o chama de unigênito filho de Deus, que significa único gerado. Qualquer filho gerado por um homem terá a mesma natureza do pai. Em proporção muito maior, é isso que ocorre com Cristo. Procede de Deus e tem a mesma essência dele. José. O humilde carpinteiro teve um choque ao saber da terrível notícia. Convicto de que até então estivera noivo de uma moça virgem, viu-se miseravelmente traído. Incapaz de acreditar nas lágrimas da noiva, jurando inocência, lutando contra as evidências, chocado com o quase certo adultério da sua querida Maria, o angustiado José resolve deixá-la. Com base na lei de Moisés, bem que ele poderia exigir o apedrejamento dela. Entretanto, além dessa pena capital não estar mais sendo cumprida em Israel, José era um homem bondoso e simplesmente planejou abandonar Maria o mais discretamente possível. Vai dormir angustiado, mente cheia desses pensamentos trágicos. É quando Deus resolve interferir. Envia um anjo, desta vez não pessoalmente, mas em sonho. O anjo confirma a gravidez de Maria, mas logo em seguida lhe dá uma notícia tão boa que quase faz José despertar de alegria. A gravidez não era por traição com outro homem, mas por interferência miraculosa do Espírito Santo. Repete quase as mesmas palavras pronunciadas para Maria, acrescentando que o menino deveria ser chamado Jesus porque salvaria o seu povo dos pecados deles. E mais, José não deveria temer receber a sua noiva. O carpinteiro acorda, assustado com o tamanho das revelações e eufórico por haver recuperado a noiva amada. O quanto José ficou especulando intimamente sobre a natureza da pessoa de Jesus, não sabemos. Mas antes de relatar o final da história, o evangelista Mateus faz questão de colocar uma observação pessoal de estupendo valor. O que estava acontecendo era o cumprimento do que o profeta Isaías predissera 7 séculos antes, que uma virgem iria conceber e dar à luz um filho, que seria chamado Emanuel. Ora, explica o próprio Mateus, Emanuel quer dizer Deus conosco. Assim, logo no primeiro capítulo do primeiro livro do Novo Testamento, o leitor fica sabendo que Jesus, o centro do Evangelho, o centro de toda a Bíblia, é absolutamente único entre toda a humanidade. Ele é Deus. No próximo capítulo, ao falarmos da natureza humana de Jesus, voltaremos a reviver um pouco a fantástica participação da Virgem Maria no advento da encarnação dele. Divindade. A divindade de Cristo precisa ser explicada à luz do ensino bíblico de que Deus é um só, mas se manifesta em 3 pessoas distintas e, ao mesmo tempo, iguais entre si e eternas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ao longo do seu ministério de 3 anos e meio, o próprio Jesus falou claramente da sua divindade, conforme veremos. Há quem se sinta tentado a concluir que Jesus passou a existir a partir de um determinado momento, uma vez que foi gerado. Mas esse termo, quando aplicado a ele, não inclui a ideia de início de existência. Há 2000 anos, os teólogos discutem o que significa exatamente a geração de Cristo pelo Pai. E vão continuar debatendo até que ele volte à Terra e encerre a discussão. Talvez ele nem tenha se preocupado em explicar a questão, porque mesmo o mais inteligente dos seres humanos não conseguiria entender. Achou suficiente revelar, pela Bíblia, que ele procede do Pai, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Tanto pessoalmente como através dos evangelistas e de outros autores bíblicos, não permitiu que pairasse a menor dúvida quanto à própria divindade. 12 anos. O bebê nasceu, tornou-se criança e continuou crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aos 12 anos, sobe a Jerusalém com sua mãe e José para a festa da Páscoa. Ao entrar no templo, sente-se totalmente à vontade, como se estivesse em sua própria casa. Passeia de um lado para o outro, olhando, perscrutando, admirando, adorando. Somente ao retornarem para Nazaré, onde moravam, é que Maria e José se deram conta de que o rapaz não estava entre eles. Voltaram para Jerusalém, esperando encontrá-lo por lá. Ao ser localizado no templo, é repreendido por Maria. Competia a ele ser submisso e aceitar a repreensão. Foi o que fez. Mas não pôde deixar de expressar admiração pela estranheza deles em achá-lo naquele ambiente. Afinal, o que há de mais natural do que um filho estar na casa do próprio pai? Sim, Ele estava à vontade no templo, na época, uma espécie de morada simbólica e provisória de Deus na terra. Não é difícil imaginar o quanto sentia falta da própria casa de Deus no céu. Pensava constantemente nela. Chegou a falar das muitas moradas que lá existem. Não por ter ouvido de alguém, mas por ter visto e lá vivido pessoalmente. Aliás, ele disse que iria preparar lugar precisamente naquela casa para os seus discípulos e que viria buscá-los no momento oportuno. Esta promessa, é claro, ainda está em pé. Jesus e o Pai. Já adulto, Jesus falava com muita naturalidade da sua condição de filho do Pai Celeste, ao mesmo tempo em que atestava a própria divindade. No templo, Jesus se envolve em uma das suas longas discussões com os judeus, especialmente os fariseus, que duvidavam abertamente do que ele dizia. De repente, Jesus exclama que o próprio patriarca Abraão, tido por eles como pai, havia visto o dia dele, Jesus, e exultado. Eles bem poderiam ter perguntado a que ocasião da vida de Abraão Jesus se referia, ou o significado daquele dia, motivo de tanto regozijo para o patriarca. Mas o interesse em desmascarar Jesus era muito maior do que a sede de aprender. Até onde podiam enxergar, Jesus abrira uma grande brecha de credibilidade. Tropeçara num ponto crucial. Como um homem com menos de 50 anos poderia ter sido contemporâneo de outro que vivera há 2000? E pedem que se explique. Cada segundo que se passa antes de Jesus abrir a boca dá mais solenidade à resposta que estava a caminho. Era isso mesmo que Jesus queria. Como se pertencendo a um só pulmão, a respiração de todos fica suspensa. Os olhares se concentram nele. A resposta vem arrasadora, cheia de autoridade, com o duplo em verdade. Em verdade, eu vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. À primeira vista, pode parecer que Jesus estava dizendo apenas, e esse apenas é entre aspas, que era mais antigo do que Abraão, o que já era, obviamente, algo inconcebível para um homem comum. Mas, na realidade, a afirmação era infinitamente mais ousada. O nome pessoal de Deus, traduzido do hebraico para o português, é Jeová, que significa eu sou o que sou. Foi assim que Deus, quando apareceu no meio de uma sarça ardente, apresentou-se ao amedrontado Moisés e o convocou para tirar o povo judeu do Egito. O termo transmite a ideia de eternidade, de uma existência contínua, sem começo nem fim. Pois agora, 1500 anos depois, tendo à frente não o espantado Moisés, mas um grupo resistente e hostil, Jesus fez o inimaginável para eles. Ao dizer, eu sou, afirmou ser o mesmo Deus Jeová do Antigo Testamento. Compreendendo perfeitamente o recado, concluíram que estavam diante de um blasfemador atrevido que, conforme a lei de Moisés, deveria morrer apedrejado. Sem hesitar, logo enchem as mãos de pedras. Sem se dar ao trabalho de fabricar explicações e muito menos de sugerir o mal-entendido, Jesus simplesmente se oculta e sai do ambiente. Novamente no templo, algumas semanas depois, Jesus passeia pelos pórticos durante uma festa religiosa. De repente, vê-se rodeado por judeus que o interpelam para confessar abertamente se era de fato o Messias ou o Cristo. Jesus novamente dispara uma afirmação bomba. Eu e o Pai somos um. E a cena se repete, concluindo, aliás, com razão, que mais uma vez Jesus atribuía divindade a si próprio, imediatamente pegam em pedras. Desta vez ele não se retira de imediato, mas pergunta por qual boa obra das muitas que fizera pretendiam matá-lo. O diálogo continua tenso. Ele volta à carga, afirmando: "O Pai está em mim e eu estou no Pai." Finalmente, Jesus se livra das mãos iradas que tentaram agarrá-lo, ansiosas para se mancharem de sangue. Ele se retira, sim, mas deixa cravada naquelas mentes obstinadas, mais uma vez, a reivindicação da sua divindade. Parece que Jesus achou necessário enfatizar ainda mais esse ponto. Quase apagando as luzes do seu ministério terreno, mais precisamente na terça-feira da semana em que foi traído, ele novamente se identifica profundamente com o Pai. "E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou." Poucos dias depois, cravado na cruz, Jesus pede que o Pai perdoe aos que se envolveram com a crucificação, pois não sabiam a magnitude da monstruosidade que estavam fazendo. Uma coisa eles não podiam negar: aquele homem à frente, sangrando e sem fôlego, havia repetidamente afirmado que era um ser divino. Impostor. Depois de ressuscitado, Jesus aparece aos discípulos e lhes mostra as mãos e o lado. De assustados e medrosos, passam em poucos segundos para um estado de grande e justificada alegria. Ele está vivo! Mas faltava um: Tomé. Mais tarde, ele deu uma triste demonstração de incredulidade ao dizer que não acreditaria nessa história enquanto não colocasse o dedo nas feridas causadas pelos pregos e tocasse no lado que fora trespassado pela lança. Não precisou esperar muito. Uma semana depois, estão reunidos a portas fechadas, quando Jesus aparece no meio deles e convida Tomé a realizar a sua experiência. Ao ver as cicatrizes nas mãos e no lado, o ex-cético exclama, emocionado e humilde, para não dizer humilhado: "Senhor meu e Deus meu." Se Jesus não era Senhor e Deus, então era um grande impostor. Ele não poderia aceitar aquele sincero brado de fé de Tomé. Entretanto, além de dar livre curso à vontade do seu apóstolo em adorá-lo, Jesus ainda exaltou os que iriam crer nele sem precisar de testes de comprovação física. Qualquer pessoa hoje que, de coração, crer em Cristo e adorá-lo como o seu próprio Deus pessoal é mais abençoado do que Tomé. Afinal, o desconfiado discípulo assumiu aquela atitude após ver e tocar o corpo de Jesus. Qualquer outro o faria apenas pela fé, que dispensa provas materiais. Para Cristo, isso é bem mais nobre. Outros autores. Jesus não é a única fonte a declarar na Bíblia a sua divindade, conforme relatado pelos autores dos quatro evangelhos. Os próprios escritores neotestamentários também criam firmemente nessa verdade e assim revelaram, embora com vários graus de explicação. Para o que nos propomos neste livro, dois exemplos são suficientes. João, no início do seu evangelho, chamando Jesus de Verbo, disse: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Na carta que fez aos discípulos na cidade de Colossos, o apóstolo Paulo afirmou: "Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade." Uma maneira simples, porém muito elegante, de afirmar que Jesus Cristo é Deus. Diferente e companheiro. Até aqui temos enfatizado a profunda união de Cristo com o Pai, a ponto de serem considerados um e de compartilharem um com o outro da essência divina. Este é apenas um lado do grande mistério que é a diversidade das três pessoas da Trindade, que ao mesmo tempo constituem-se um só Deus. Jesus Cristo é distinto do Pai. Seria de extremo mau gosto e de grande discrepância bíblica dizer que o Pai nasceu de uma virgem, cresceu, foi crucificado e depois ressuscitou. Tudo isso aconteceu com o Filho. Desde o início, Jesus se identificou como o enviado do Pai. Ninguém é enviado de si mesmo. Várias vezes encontramos Jesus orando ao Pai. Bizarro pensar que ele orava a si mesmo. Sendo pessoas distintas, portanto, é natural que existisse um companheirismo puro e forte entre os dois. Quem lê os evangelhos, especialmente o de João, percebe facilmente que o assunto predileto de Jesus é falar do seu Pai. É como se não parasse de pensar nele um só instante. Jesus se alegra em dizer que ninguém o conhece completamente senão o Pai. Um conhecimento íntimo, sem reservas, total. E que a recíproca é verdadeira. Ninguém entre os homens conhecia o Pai senão ele próprio, Jesus. No túmulo de Lázaro, saudoso e ainda profundamente tocado com a morte do amigo, Jesus planeja ressuscitá-lo. Expõe a intimidade do seu relacionamento com o Pai, afirmando algo que jamais saberíamos se não fosse expressamente revelado. Ele pedira previamente ao Pai para realizar aquele estupendo milagre e agradece em alta voz por tê-lo atendido. Como não queria dar motivos para alguém pensar que havia ocasiões em que o Pai não o atendia, deixa claro na frase seguinte que o Pai sempre o ouvia. Harmonia perfeita entre Pai e Filho. Noite da traição. A caminho do Monte das Oliveiras, depois de longas instruções e belas exortações, Jesus fala aos discípulos palavras finais de despedida, animando-os a terem bom ânimo. No jardim de Getsemani, dirige uma oração ao Pai, a sua famosa oração sacerdotal, na qual intercede pelos seus discípulos, da época e futuros. A hora é de angústia, de dor, de abandono. Está desesperadamente necessitado do Pai. E ao pedir que o Pai o glorifique junto a ele próprio, brinda-nos com uma pérola de revelação ao falar saudosamente da agradabilíssima comunhão que gozavam juntos até mesmo antes do mundo existir. Ao longo da sua vida na Terra, cada lembrança que tinha do seu querido Pai devia ser como uma gota de bálsamo a aliviar a sua alma sensível, cansada de conviver por mais de 30 anos com uma geração incrédula e perversa. Jesus falou muitas coisas sobre o reino do Pai Celeste. Como eram assuntos que excediam a experiência dos ouvintes, utilizou-se de parábolas, através das quais dava exemplos e fazia comparações. Para ele, nada era mais delicioso na terra do que falar das coisas do seu Pai. Conforme ele mesmo disse certa vez, a boca fala do que está cheio o coração. O coração de Jesus transbordava de amor e paixão pelo Pai. No entanto, o amor atinge a perfeição e é exercido do mais completo gozo quando tem mão dupla. É exatamente isso que sempre ocorreu entre Jesus e seu Pai. E por Jesus expressar tão claramente o que sentia pelo Pai, este, por duas vezes, fez questão de dizer em alto e bom som: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A utilidade de se conhecer as revelações bíblicas sobre a intimidade de Cristo com o Pai vai muito além da importância teológica que elas contêm e do aumento de conhecimento acadêmico-religioso que as mesmas proporcionam. Saber essas coisas traz benefícios práticos e extremamente valiosos para algumas pessoas. Voltaremos a tocar nesse ponto quando me referir ao relacionamento entre Jesus e os seus discípulos. Inteligência ou fé? Antes de darmos o próximo passo e deixar a Bíblia desvendar um pouco mais de Cristo, falando da sua humanidade, é preciso dizer algo importante. Não adianta alguém procurar entender tudo o que está envolvido nas verdades que têm sido colocadas até aqui, e outras das quais ainda falaremos. Na realidade, isso seria impossível para qualquer pessoa, pois no exato momento em que compreendesse de maneira total e perfeita, teria deixado as limitações humanas e se tornado como o próprio Deus. Em lugar nenhum, a Bíblia exige que a pessoa entenda tudo o que está revelado. Embora o entendimento seja utilizado no processo de salvação, ninguém é salvo pela inteligência ou capacidade de compreender, mas pela fé. Basta crer. Abraão, que é o pai da fé, foi justificado tão somente porque creu nas promessas divinas que lhe foram feitas. Sendo assim, para iniciar um processo de relacionamento pessoal com Jesus, é condição fundamental aceitar que Ele é Deus. Para quem não consegue acreditar nisso, o caminho é orar humildemente e pedir que o Pai Celestial, com a sua misericórdia, dê essa convicção.